São Lourenço Repórter.
Temos um assunto agora para abordar com a comunidade, um assunto que gera, vamos lá, eu acho que na sua principal teor, superação. Um dia marcado por superação, 10 de março, o dia sem fim. E por isso a gente está recebendo, neste momento, aqui no programa, Cléia Drozzi, ela que é a presidente do Centro de Escritores Lourencianos, juntamente com a Suzane Pitano. Muito bom dia, Cléia.
Bom dia, Cal. Um prazer estar aqui novamente. Agradeço o espaço.
Satisfação.
Para falar sobre o Projeto do Céu.
Bom dia, Suzane.
Bom dia, Cal. Mais uma vez aqui, falando sobre o nosso trabalho. E dessa vez um trabalho muito, muito importante para nós. Como tu disse aí, bastante importante falar sobre esse assunto, né? Sobre essa data tão marcante nas nossas vidas e de todos os lourencianos.
Eu vou passar o release aqui, claro, vocês que vão explicar depois. Estão abertas as inscrições para a obra literária 10 de março, o Dia Sem Fim, organizado pela CEL. Podem se inscrever trabalhos que remetam aos acontecimentos de 10 de março de 2011, a fatídica enxurrada, quando São Lourenço passou por uma enxurrada histórica. É um trabalho, pelo que eu entendi, sugere a participação de toda a comunidade, Cléia.
Sim, esse é um dos projetos. O CEL tem vários projetos. Alguns são internos, só para os associados. Esses a divulgação é interna. Outros são definidos, determinados para algumas comunidades. No sábado nós estivemos no Rincão das Almas, um projeto que está direcionado para aquele lugar, para aquelas pessoas. Mas este aqui, 10 de março, Dia Sem Fim, é aberto ao público. Qualquer pessoa que tenha algo para contar é bem-vindo. Claro que tem algumas regras, né? Nós desejamos que os textos levem para a ideia de superação, de empatia, de solidariedade, que num momento emociona tão difícil que a gente viveu, isso superou tudo, né? Houve perdas que não puderam mais ser resgatadas, né? Vidas se perderam, bens e tudo,
exato,
mais. Mas o povo, as pessoas demonstraram naquele dia e nos dias seguintes uma empatia, uma solidariedade, não só lourencianos, também de outros municípios. Eu sei que vieram pessoas para trabalhar, para ajudar, para limpar a casa, para ajudar na...
Como veio alimentos de outras cidades,
tudo,
né?
Tudo, né? Produtos. Então, é isso que a gente quer, né? Por que, Cal? Por que fazer essa obra? A gente sabe que houve outra cheia quando a cidade não era tão povoada.
41.
É, em 41. Não se tem registro disso. Pouquíssima coisa em jornais, mas são notícias pequenas. E essa obra...
Alguma coisa no livro do seu Edberto Ames,
sim,
né?
Sim, mas é curtinho, né?
Curtinho, alguma escrita ali que um fato aconteceu,
sim,
em 41.
Sim, quase como um fato jornalístico.
Isso,
aconteceu.
Até porque
exato,
não foi só em São Lourenço, né? Parece que foi em várias cidades do
Rio
Grande do Sul, Porto Alegre também.
E o objetivo dessa obra, 10 de março, Dia Sem Fim... Por que o Dia Sem Fim? Porque cada vez que a gente relembra e revive, a gente se emociona. Esse dia não terminou, né? Na memória da gente está muito, muito gravado ainda, muito vivo. A gente quer deixar isso para as novas gerações. Para que daqui a 50 anos, quando os personagens que vivenciaram essa história já não estiverem aqui, que qualquer pessoa possa pegar esse livro e ter vivências, as emoções de quem passou por aquele momento. Ter um registro disso.
Até busca por registros fotográficos das pessoas.
Também consta ali no regulamento, consta.
Vamos lá, o que diz este regulamento, Suzane?
Bom, este regulamento ele diz que qualquer pessoa pode participar, né, com textos que tragam essas memórias desse dia, né, que parece para a gente que não terminam, porque é como o próprio título já diz, é um dia sem fim. Isso vive sempre na nossa memória. Agora, há pouco tempo, eu acompanhava as reportagens sobre os acontecidos, né, na região dos Vales, em outras cidades do Rio Grande do Sul, que passaram por experiências parecidas, até piores, né? E eu pensava, e eu comentava ainda com a mãe, nossa, né, a gente revive Cada vez que a gente vê alguém passando por aquilo, revive. Porque até então, até aquele dia, a gente só conhecia essa experiência por televisão. Na televisão, quando as pessoas diziam que a casa, que a água invadiu a casa, enfim, a gente não sabia o que era.
Mas aqui e não hoje, acontece.
É,
né?
Exatamente. Só na região ribeirinha. Né?
Isso.
Onde as pessoas já têm esse
incômodo.
É, né? Não raro acontece, mas enfim. Agora é diferente, a gente já tem essa experiência. E esse projeto, ele tem esse objetivo, que é de trazer, de dar voz a essas pessoas que vivenciaram esse momento, como a Cléia falou, para que a gente possa ter registros disso. Para que no futuro as pessoas que não conheceram essa história, que não protagonizaram essas experiências, possam saber o que realmente aconteceu.
Buscando a parte teórica aqui do regulamento, tá? Os textos devem ser escritos no português, em prosa ou verso, com até 2 páginas, e apresentados em arquivo Word, digitado. Enviados para um e-mail. Tem aqui o centro de escritores lourencianos, @gmail.com, ou entregar pessoalmente na sede da CEL, às quartas-feiras, das 14 às 16. Eu acredito, né, ao longo da trajetória do CEL, vocês também têm, se é o pessoal que quiser se orientar, de que forma.
Exatamente,
escrever.
Eu já ia mencionar isso aí. Porque
eu tenho um conto, mas eu não sei como colocar isso na folha.
Eu já ia falar que nós estamos à disposição, né, na nossa sede, como tu mencionou aí, na General Osório 1391, e nós estamos lá regularmente às quartas-feiras, né, nas tardes de quartas-feiras, normalmente é o nosso plantão, mas também a gente pode agendar um outro dia, se as pessoas quiserem, nos procurem, peçam ajuda, a gente pode estar orientando. Nessas...
Quer deixar um telefone agora para contato?
Pode ser, pode deixar o meu, que também é
por
WhatsApp.
Por gentileza, pode passar.
É 53-991-17-2356. Repetindo, 53-991-17-2356. Cléia.
56 a gente coloca depois até na nossa matéria aqui,
isso.
Tá?
Isso. E podem fazer contato, eu posso enviar o regulamento com todos os dados. É, nós vamos ter muito cuidado, né, nessa obra. A gente quer deixar uma obra para a posteridade. Tem algumas coisas que a gente vai observar, digamos, né? Desde a linguagem, né, que não seja ofensiva, que não tragam pendências judiciais, que não nos compete. Nós queremos deixar uma obra literária histórica.
Por isso é importante essa orientação, né?
Sim. É. Não, eu acho que é importante também falar que nós vamos estar recebendo os textos até o dia 10 de maio.
Sim, a data limite.
Isto. E também que não é um concurso, é uma coletânea de textos, então todos podem participar e a princípio terão seus textos, os que forem enviados serão publicados, a gente pode estar fazendo uma revisão, não é?
Sim.
Com relação a regras de linguagem, ortografia, essas coisas assim. Então, que as pessoas não fiquem... Ah, eu não sei escrever, eu nunca fiz isso. É normal as pessoas pensarem, né? Mas nós estaremos lá para auxiliar isso aí. Né?
Bom, o que eu lembro dessa data, né? Claro, vários fatos correm um filme na mente da gente, né? Mas eu lembro de sair às 6:30 da manhã para ajudar um familiar que morava próximo a Duque de Caxias, né? Chegando lá, já não dava para chegar até a casa.
Não.
Mas estava tudo ok, já tinha sido resgatado. Enfim, vou voltar para casa, para avisar em casa. Não dava para voltar para casa. Foi uma cena, assim,
isso
foi uma loucura.
Isso pode ser escrito, pode participar como um texto.
E aí, Cléia, Suzane, não tinha um contato também para avisar. Não. Por que, que não, eu não voltava para casa?
Os telefones também não teve.
Não funcionava nada.
Não funcionava nada.
Então, tu não tinha contato, assim, as pessoas ficaram ilhadas.
Parecia um filme, né? Parecia que a gente estava sonhando que estava fazendo parte de um filme.
Pesadelo. Isso não tá acontecendo.
E aí foi uma epopeia para tentar...
Olha, eu já tenho uma história.
Olha, tu já tens um texto.
Foi uma epopeia. Eu só queria avisar, né? Pai, mãe, que eu estava bem. Era só isso que eu queria avisar e não tinha como avisar. Não tinha.
Ficamos incomunicáveis com amigos.
E será que estão bem? Ficou uma coisa assim. Uma
situação... Não, e na verdade, eu pelo menos...
Qual é a tua história, Suzane?
A minha história é que eu fui acordada por volta de 6 horas por uma colega. E que eu dormindo ainda, porque eu até então não sabia de nada, né? E a colega disse, Suzane, pega o teu filho. O Júnior tinha 17 anos na época. Pega o teu filho e sai de casa porque a cidade está enchendo de água. Aí tu imagina a situação.
Fala mais pertinho.
Tu imagina a situação. Pega o teu filho, sai de casa porque a cidade está enchendo.
Primeiro, a gente não acredita.
De onde vem essa água? O que está acontecendo?
Nem tinha chovido na cidade.
Não tinha chovido.
Não tinha chovido.
Eu lembro que eu tinha trabalhado a noite anterior no Polo Universitário, eu era tutora da FURG na época, e eu me lembro que haviam suspendido as aulas no interior porque havia caído uma ponte, alguma coisa desse tipo. Mas até então, isso é também uma rotina, né? Nas escolas do interior, né? Seguidamente acontece.
E tu saiu de casa?
Sim, aí o que, que aconteceu? Eu moro nos fundos, a minha mãe e meu pai moravam na frente e a minha avó, na época, bem idosa. Passei na frente e disse, pai, acorda, mãe, rápido, porque diz que a cidade está enchendo de água. Eu disse, não, que jeito, nunca
Ninguém
veio água
acredita,
aqui.
Ninguém acredita, é difícil.
Ninguém acreditou.
Só que a água já estava no portão da garagem. E quando eu voltei para pegar o Júnior, voltei, a água já estava no tornozelo, no joelho, e nós saímos, porque... Sabe, assim, desorientados, não sabíamos muito bem para onde, nem para que lado. E chegamos na esquina com a 7 de setembro, eu moro na Princesa Isabel, né? Umas pessoas que eu nem sei quem ajudavam as pessoas a atravessarem a rua, porque a correnteza era muito forte.
Que loucura.
Aí, em seguida, uma reta escavadeira levou a minha família para cima de uma laje e eu e o meu filho, um amigo dele que foi até lá para nos ajudar e também não conseguiu voltar para casa, assim como aconteceu contigo, nós subimos pelos muros e ficamos na laje.
E ali ficaram aguardando.
Ficamos, e aí, qual foi o medo pior? Isso me marcou muito. A água estava subindo.
Continuava subindo.
Continuava subindo. E eu pensei assim, se chegar aqui em cima, todo mundo vai morrer. E eu olhava aquilo, não conseguia comentar com ninguém, mas aquilo era uma coisa que eu, comigo, cuidava.
Sabe? Até para não assustar
não
os
assustava.
Outros.
Não assustava. E aí, para minha alegria, daqui a pouco eu comecei a ver pelo nível da janela da casa ao lado que a água estava baixando.
Que loucura.
E o teu resgate?
E o meu resgate de helicóptero, né? Na sexta.
Ah, tu saiu de helicóptero.
Minha avó, a mãe e eu. E aí meu pai depois de barco, meu filho. E o meu cachorro foi a última coisa que nós buscamos. Depois fomos para o centro, para casa de uma amiga minha, ficamos hospedados lá. E no final da tarde, que a água ali na Princesa Isabel já havia baixado, nós voltamos para pegar o nosso pastor alemão que tinha ficado em cima da laje.
Quer dividir com a gente uma história sua, dona Cléia, depois dessa história surpreendente de resgate de helicóptero e tudo mais?
Eu tive a possibilidade de enxergar o panorama da cidade cheia de água.
E deveria ter sido assustador.
É, uma imagem para não esquecer nunca mais.
Nunca mais.
Tem alguma história, dona Cléia?
Não, a minha casa não foi atingida, mas familiares, vizinhos, sim. Então, a história que eu tenho é assim, que os familiares me ligaram e perguntaram, posso levar computador, televisão? Pode. Então, a casa toda tinha televisores, que eu não sabia de quem era, computadores, a minha cama de casal tinha colchão um em cima de outro até o teto. Eu não sabia nem de quem era. Tá? As pessoas chegavam carregando, porque eu morava no segundo piso, e colocavam lá.
Onde?
Na Lomba.
A residência.
Perto...
Na Júlio de Castilho.
Na Júlio de Castilho, mas perto da zona de alagamento ali na Osório. Então... E foi um dia, assim, de fazer muita comida. A gente matou as galinhas da minha sobrinha carregando dentro de um saco. Elas morreram sufocadas. Já estava morta mesmo. Vamos abrir, vamos limpar essa carne e vamos fazer comida. Eu fiz comida até as 2 da tarde. Mandava uma das crianças ir na esquina, porque as pessoas estavam perdidas. E traz as pessoas. As pessoas entravam comigo e embora. E foi a minha experiência marcante. Eu
pra
não
gente...
fui atingida. Mas eu vi pessoas completamente desnorteadas.
Acolheu os atingidos, né?
Pra alguns. Gente dividir também com a audiência, todo mundo vai lembrar disso, depois sendo atingido ou não, quantos e quantos dias de limpeza,
nossa,
né? E o quão era cansativo, exaustivo, porque tu limpava a tua casa, depois tu limpava do amigo, do parente, não acabava nunca, parece que isso não vai acabar nunca.
A roupa tu lavava, né? Lavava na máquina, botava amaciante, tudo, estendia. Quando tu ia recolher, tu sacudia e saía aquela poeira.
A vontade que
lavava
eu tinha...
de novo e de novo.
Eu lembro que a vontade que eu tinha quando eu saía, porque cedo nós íamos para a casa para limpar e voltávamos para o centro. Quando eu fechava o portão, no final da tarde, eu tinha vontade de nunca mais voltar.
Então, até o dia 10 de maio, vocês podem escrever o seu conto, a sua obra, né?
E ficamos à disposição das pessoas que se interessaram em escrever, que querem relatar suas experiências, para orientar, para esclarecer, para dar maiores informações, né?
Este...
A nossa... De como fazer,
quem
de
nos
como
conhece
apresentar.
Pode nos procurar, eu fico à disposição também, né?
Este regulamento
meu telefone também.
Na íntegra, quero pegar também. Então, este regulamento na íntegra, na sequência em saolourençoreporter.com, vai ter
ótimo.
Um link direcionando para a página de vocês,
Cal.
Também.
Claro.
Muito, eu que agradeço a presença e o carinho de vocês mais uma vez com
um
o programa.
Merece.
Sempre
obrigado.
Um prazer estar aqui.
Você continua com a melhor programação do rádio brasileiro.
São Lourenço Repórter. Rádio Jornalismo para o Sul do Brasil. Vale!